Bom, estamos com folha nova, também estamos iniciando um capítulo novo, segundo Crônicas 15, mas na verdade é uma continuação da história, então mudou o capítulo, mudou a folha, mas a história é bem a mesma. Lembrando então aonde nós estamos, no capítulo 14, nós vimos que Asa foi o primeiro rei a ter realmente um coração íntegro diante de Deus, depois do reino dividido. E ele teve uma oportunidade de se preparar. Ele teve um tempo de paz, 10 anos de paz, em que ele quebrou os altares e a idolatria e se preparou para a batalha, porque embora tivesse paz, ele precisava preparar-se e preparar o povo para a batalha que viria. E nós vimos a batalha que veio e como Deus deu a vitória, e a questão específica de como Deus... nesse caso, Deus estava honrando aquele exército como o exército dele. E isso é uma coisa que me empolga muito, me interessa muito, porque Deus considera seu povo como seu povo, né? Ele não fala, vocês não são meu povo, mas em muitas ocasiões ele não nos defende, ele deixa a gente perder a batalha porque nós não estamos do lado dele. Então essa questão de nesse momento Deus realmente honrou o exército do povo de Judá, né, do rei Asa, e nós falamos um pouco sobre isso na última aula, como e por que Deus estava honrando a batalha, o exército, como o exército dele. Então isso é um fator muito importante. Então o capítulo 14, né, termina todo esse ciclo, preparação, tirando a idolatria, buscando ao Senhor, se preparando para a batalha. Aí a batalha vem e Deus dá a vitória na batalha. Então aí o capítulo 15 é uma sequência exata, porque às vezes está falando sobre uma outra circunstância do mesmo reinado, mas aqui não. Aqui capítulo 15 começa assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que é um profeta, e ele saiu ao encontro de Asa. Que encontro que é esse? É justamente da batalha. Então é uma sequência exata do capítulo 14, é a mesma história continuando. Eles estão voltando vitoriosos da batalha, estão voltando da batalha com despojo, com a vitória, e Deus manda um profeta. Geralmente o profeta, né, na maioria das vezes, o profeta ele não é um cara muito popular. Por quê? Vocês podem pensar em alguma razão por que o profeta não é muito popular? Porque geralmente ele vem quando o povo está andando no caminho errado, não é isso? Então, né, é como depois vai ter uma história, pouco aqui para frente, que fala sobre o rei Acabe. Lembra o rei Acabe de Israel? E ele fez uma aliança, ou aliás, né, Acabe e Josafá fizeram uma aliança para ir à batalha juntos contra o rei da Síria. E Josafá, como um profeta, como um rei temente a Deus, ele falou assim: mas antes de ir para a batalha, vamos consultar o Senhor, vamos ver o que o Senhor está dizendo. E aí tinha um monte de profetas falando assim: vai que Deus está contigo, Deus está convosco, pode ir, tal. Aí Josafá não gostou muito, achou assim: não, esses profetas não estão me parecendo muito verdadeiros. Aí ele se virou para Acabe e falou assim: mas não tem um profeta de Deus? Foi até uma crítica, né? Tem um monte de profetas concordando, mas você não tem aí um profeta de Deus? Aí Acabe falou assim: tem um profeta, mas eu não gosto dele. Ah, por que você não gosta dele? Porque ele nunca fala bem, ele só me critica, só fala mal, né? Mas também pudera, Acabe, né? Quem podia falar bem de Acabe? Então o profeta, ele não era, e a história é muito engraçada, né? Porque ele fala que Micaías, né, o profeta Micaías só falava mal, ele estava, de tanto falar mal, ele estava na prisão, o rei mandou tirar da prisão, e os mensageiros falaram assim: olha, o rei está mandando você vir e dar uma palavra, mas dessa vez, vê se você fala uma coisa boa, né? Vê se você não pisa na bola, fala um negócio bom. Aí Micaías até falou assim: não, eu tenho que falar o que Deus mandar. Só que ele chegou lá e falou igual aos outros: vai, que Deus é convosco, né? Ele até, né, não sei se ele falou com voz de ironia, né? Aí o rei Acabe falou assim: quantas vezes eu tenho que te falar, não fala besteira, não fala da sua cabeça, fala o que Deus mandou. Ué, ele que falou que Deus, que o profeta só falava mal, agora quando fala bem, ele não gosta também. Mas acho que ele percebeu que não estava falando com convicção. Então ele falou, aí ele falou que Deus tinha mostrado para ele, falou que Acabe ia morrer. Aí Acabe virou para você: está vendo? O cara só fala mal de mim. É umas histórias dessas assim que, né, era uma situação muito séria, mas é um senso de humor que Deus tem, que é maravilhoso, né? A gente vê assim como. Mas o profeta, ele não era popular, porque quase sempre o profeta vinha justamente, a necessidade do profeta era justamente avisar o povo que eles estão errados. E eu já tenho falado isso, eu quero continuar falando, que em todos os momentos da história do povo de Deus, no Velho Testamento e mesmo na pouca assim, abrangência do Novo Testamento, em termos de anos, é curto, né? O Novo Testamento conta pouca coisa da história da igreja, né? Um período relativamente curto, mas mesmo no Novo Testamento nós temos os próprios apóstolos advertindo as pessoas. Então Deus sempre adverte, Deus sempre avisa, e eu tenho às vezes me perguntado: Senhor, em todos os momentos da história, o Senhor sempre avisou as pessoas, avisou a igreja, avisou o teu povo das coisas erradas. Hoje nós precisamos disso, e eu fico vasculhando minha mente, pensando: quem que está fazendo esse papel hoje? Quem realmente está fazendo? Porque eu não estou falando sobre uma questão de crítica humana, estou falando sobre Deus realmente enviar uma palavra profética e avisar aonde nós estamos errando, o que está errado com a igreja, e mostrar o que Deus pensa, o que Deus sente. Você não gostaria de saber? Né? Às vezes a gente fala assim: não, eu prefiro não perguntar para não ouvir a resposta, né? Mas você não gostaria de saber o que Deus pensa de você pessoalmente, da igreja local, da igreja no Brasil, da igreja no mundo? Você não gostaria de saber? Eu gostaria muito de saber o que Deus pensa de tanta confusão, de tanta mistura, de tanta divisão, de tanta coisa humana. Eu gostaria muito de saber, e Deus sempre fez isso. E só enquanto eu estou falando sobre isso, um homem que eu considero como um profeta moderno passou para o Senhor essa semana, né? David Wilkerson, né? Foi morto num acidente quarta-feira, mas é um homem que eu considero como alguém que tinha coragem. Ele tinha coragem de falar, não era muito popular para muita gente, mas era um homem que tinha coragem de falar o que ele via como a voz de Deus. Então o profeta, ele não, quando Deus mostrou para Moisés lá no início, deu o governo, colocou sacerdotes, colocou juízes, quando Deus instituiu o sistema de governo do seu povo, ele não colocou o ofício de profeta. É muito interessante isso. Você lê os livros de Moisés lá, ele não fala assim: olha, né, vai ter um sacerdote, vai ter um juiz e vai ter um profeta também, eu sempre preciso de um profeta. Não, o profeta não foi colocado como um cargo permanente, como assim, Moisés foi chamado de profeta, mas não tinha esse cargo na função do governo do povo de Israel. Mas Deus levantou profetas durante a história por causa da falha dos sacerdotes. Porque, na verdade, o sacerdote entrava no tabernáculo para ouvir a voz de Deus. E o que é um profeta? É alguém que ouve a voz de Deus e comunica. Então, o profeta, a função profética, poderia ser feita por um sacerdote. Mas, na história, dificilmente tem... O profeta Ezequiel parece que era da linhagem de sacerdotes, mas dificilmente na história coincidia de um sacerdote também ser profeta. É bem raro isso. Mas o profeta, então, ele vinha mais nessa função de advertir, de mostrar quando o profeta veio, né? Isso tem outros exemplos disso, né? Quando Elias aparecia para falar com Acabe, ele falou assim, perturbador de Israel, chamava Elias, ô perturbador de Israel, e Elias falou assim, não sou eu que estou perturbando Israel, quem está perturbando Israel é você, né? Porque você que está guiando o povo no caminho errado. Então o profeta não era uma pessoa popular, ele vinha para advertir, ele vinha para falar das coisas erradas que o povo estava fazendo. Mas eu estou falando isso para dizer que nesse momento aqui é uma exceção. Por que que Deus mandaria um profeta para o rei Asa nesse contexto? O rei Asa estava fazendo tudo certo. Ele tinha buscado o Senhor, tinha tomado ações contra a idolatria, tinha dependido de Deus na hora da batalha. Então Asa estava, vamos dizer assim, estava seguindo certinho, estava fazendo tudo conforme a direção de Deus. Por que viria um profeta? Que aqui a gente nota, né, ele saiu ao encontro de Asa. Então você tem uma imagem de um grande exército voltando da batalha e um cara sozinho saindo ao encontro do rei e desse grande exército, e eles param porque esse homem representa a voz de Deus. E aí, assim, o primeiro ponto que eu estou querendo enfatizar é o seguinte: a igreja precisa valorizar o ministério profético. A igreja, assim, aqui a gente nota, né, até nessa história que eu contei de Acabe, assim, eles, por mais que eles tivessem às vezes raiva, por mais que eles reagissem errado, por mais que achassem que o profeta era um inconveniente, um chato para vir falar da voz de Deus, eles respeitavam, e eles chegavam e falavam assim, o profeta chegava e todo mundo parava, o rei que tinha autoridade, ele parava, porque esse homem representa a voz de Deus, esse homem representa o que Deus está falando, e Deus é muito mais importante do que o rei. Então, no reino de Deus, o reino de Deus é Deus ensinando o seu povo a governar junto com ele. O reino de Deus é parceria. O reino de Deus não é simplesmente nós obedecendo às ordens de Deus. É lógico que isso é a parte mais importante. Mas o reino de Deus é Deus nos incluindo no seu governo. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, para reinar junto com Jesus. Mas dentro desse reino que Deus sempre quis e continua querendo levantar sobre a terra, antes do reino completo, antes de Jesus reinar e acabar com toda a injustiça para sempre, endireitar o mundo, acabar com todas as coisas, a poluição e tudo que está errado na criação, Jesus vai acabar com todas as coisas erradas. Eu não estou vendo ninguém pulando de alegria, mas nós devíamos estar com a nossa maior expectativa. Tudo que nós, assim, toda expectativa, tudo que você espera em termos assim, acho que vai melhorar a minha vida quando acontecer isso, quando eu terminar, quando eu me formar, quando eu conseguir um emprego melhor, quando isso acontecer, quando a gente sempre tem algumas coisas na nossa vida assim, minha vida vai melhorar quando, né? A minha vida vai melhorar quando, complete a frase para você, né? A minha vida vai melhorar quando, a minha vida vai melhorar quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino, amém? Isso é assim, tem passos intermediários, tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida agora, mas muito maior, assim, a solução de todas as soluções é Jesus voltar. Porém, nesse tempo agora, Ele está estabelecendo o seu reino. Ele quer manifestar e tem aspectos do seu reino que precisam ser realizados, precisam cumprir-se antes da volta de Jesus. Mas nessa manifestação atual do reino de Deus, muitos, né, nós somos muito tendentes a pegar o poder em nossas próprias mãos. Eu sou o representante de Deus, e eu sempre falo assim, isso pode ser no nível da família, pode ser no nível de um grupinho, de oração, de comunhão, de evangelismo, de missões, pode ser qualquer coisa. Nós nos achamos no direito de mandar, nós nos achamos no direito de fazer as coisas, e realmente Deus nos ordenou, Deus nos chamou para exercermos o domínio dEle. Só que para nós exercermos o domínio dEle, nós precisamos estar debaixo do domínio do rei, amém? Por isso o profeta é importante, porque por mais que você busque, por mais que você ouça a voz de Deus, você e eu, nós somos incompletos, e nós precisamos daqueles mensageiros que Deus envia e que chega para nós e fala, você está fazendo tudo errado, e precisamos aprender a ouvir isso. Então, naquele tempo, o profeta era um homem respeitado, impopular, muitas vezes sim, mas era um homem respeitado, e as pessoas, a nação, os governantes, eles acreditavam que o profeta trazia a palavra de Deus, né? Então, isso é uma coisa que precisa acontecer muito mais frequente hoje. Eu não vejo as pessoas abertas para isso, eu não vejo as pessoas prestando atenção, eu não vejo nós como povo de Deus procurando, será que tem alguém que está falando a voz de Deus em outros lugares, aqui no Brasil? O Espírito Santo vai testificar no nosso coração, muitas pessoas vão testificar, isso é um profeta de Deus ou alguém que está querendo ser, né, um grande líder? Tem gente que quer ser profeta, mas não é. Então é muito importante essa função do profeta. Outra coisa que eu quero chamar nesse primeiro versículo é o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Não quero tomar tempo, de vez em quando, né, acho que faz algum tempo que a gente não fala sobre isso, mas quando estudamos o livro de Juízes, faz bastante tempo, né? Quando estudamos o livro de Juízes, quando estudamos a vida de Saul, né, existem várias ocasiões no Velho Testamento que tem essa expressão: veio o Espírito de Deus sobre. Então, eu só quero mencionar isso rapidamente, porque é importante fazer uma distinção entre o que acontecia no Velho Testamento e o que acontece hoje, e nós temos, tem algumas diferenças, mas nós precisamos muito disso que aconteceu aqui. Já falei sobre o profeta, precisamos do profeta, mas nós também precisamos que o Espírito Santo venha sobre. Então, só para fazer uma rápida distinção e mostrar o que eu quero dizer com isso. No Velho Testamento, né, quando a gente lê a história de Atos dos Apóstolos, e mesmo antes, quando Jesus prometeu o Espírito, a gente às vezes tem uma impressão que o Espírito Santo só começou a atuar depois de Jesus. Mas você sabe que no Velho Testamento o Espírito Santo atuava muitas vezes. E mais ou menos até como essa questão do profeta, que vinha na hora que o povo estava andando no caminho errado, o Espírito Santo muitas vezes aparecia quando havia muita necessidade. E é interessante notar que o período que mais fala do Espírito Santo, depois tem os profetas, Isaías, Jeremias, né, às vezes não fala o Espírito, né? Fala, o Senhor falava, Deus falou, né? Então o Senhor falou a Moisés, o Senhor falou a Isaías, o Senhor falou a Jeremias, às vezes não fala especificamente do Espírito. Mas essa expressão, que o Espírito Santo veio sobre alguém, é mais frequente num dos períodos piores da história, que foi o livro de Juízes. Então lá tem várias ocasiões em que fala, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vinha sobre Gideão, vinha sobre Jefté, vinha sobre Sansão. O juiz que mais tem menção do Espírito Santo é Sansão, né? E depois, né, o Espírito Santo veio, o Espírito de Deus veio sobre Davi, mas o Espírito de Deus também veio sobre Saul, que é um cara também que, né, que não é um bom exemplo para nós. Então, primeira coisa, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas o Espírito Santo não podia habitar dentro das pessoas e mudar. Tem até um versículo lá quando Samuel unge Saul, que ele fala, então você vai sair, vai acontecer isso, 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 você vai encontrar um grupo de profetas e tal, e o Espírito de Deus virá sobre você, e você será transformado em outra pessoa. Mas isso é mais uma figura do que ia acontecer depois, porque nós sabemos que Saul não se tornou uma pessoa diferente, o coração dele não foi transformado, e por isso que ele não foi aprovado como rei. Mas o Espírito de Deus, quando vem sobre as pessoas, no Velho Testamento tem isso, e continua no Novo. O Espírito Santo também caiu sobre aqueles que estavam esperando no cenáculo. O Espírito Santo cai sobre as pessoas. Então é importante entender a diferença entre o Espírito Santo derramado, o Espírito Santo que traz dons, unção, poder, milagres, e o Espírito Santo que age dentro de nós para transformar nosso caráter para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Esse dentro, embora tivesse algumas figuras como a vida de Davi, na verdade no Velho Testamento isso não acontecia, não podia. Aí João 7 explica que o Espírito Santo só podia ser derramado para habitar dentro de nós depois que Deus se tornou homem. Porque aqui é mais ou menos assim, o Espírito de Deus vindo sobre o homem, mas o homem não tinha compatibilidade com Deus, então não podia acontecer o que Paulo fala em Coríntios, que o Espírito Santo vem, habita dentro de nós e nós nos tornamos um Espírito com Deus. Então essa habitação interior é uma coisa nova, é coisa da nova aliança. Porém, o que acontecia no Velho Testamento, temos esses exemplos de Sansão. Sansão, né, tem uma ocasião lá que Sansão estava diante de uma dos filisteus, e os filisteus levantaram um brado porque eles iam conquistar, eles achavam aquele grito de guerra assim, nós vamos conseguir, e fala que o Espírito Santo veio sobre Sansão e ele pegou aquela ossada do jumento e com um osso ele matou 1000 homens, né? Ele fazia coisas sobrenaturais, né? O Espírito Santo veio sobre ele quando ele estava cego e ele derrubou todo aquele prédio. Mas tem várias ocasiões em que o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa mostrando que Deus queria muito fazer algo. O Espírito Santo é o Espírito de poder, é o Espírito que executa. Em Gênesis 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, no versículo 2 fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, da terra que estava sem forma e vazia, porque o Espírito de Deus estava ali para executar. Então na Trindade você tem Deus Pai originando, Deus Filho expressando, e Deus Espírito Santo realizando, executando. Então você tem, desde o princípio, o Espírito Santo é o poder de Deus, ele é uma pessoa, ele não é só, o Espírito Santo não é uma coisa impessoal, é o poder de Deus, mas ele não é, não, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa, nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos afastar o Espírito Santo, nós podemos convidar o Espírito Santo para estar presente em nós. Então, o Espírito Santo, ele executa. Então, a ação do Espírito Santo é uma ação poderosa de execução, e ele vem sobre as pessoas. Então, a única coisa que eu... né, é todo um assunto, mas assim, eu queria só enfatizar esse aspecto aqui. Hoje, nós temos, né, hoje no século 21, nós temos visto, no século passado, né, o século do Espírito Santo, né, século 20, é chamado o século do Espírito Santo, porque há muito tempo, embora tivesse poder nas pregações de John Wesley, de muitos pregadores, né, tinha poder de Deus em muitas épocas da história, mas não tinha uma consciência do batismo, dos dons, do poder. Então isso veio no século passado, muita ênfase no poder do Espírito Santo, né? Todo o movimento pentecostal, carismático, é essa renovação. O Espírito Santo vem com poder, a gente consegue testemunhar, a gente ora pelos enfermos, mortos são ressuscitados, né? A gente não vê muito essas coisas, mas, né, são coisas que têm acontecido, né, têm acontecido na igreja. Mas um próprio movimento pentecostal aconteceu mais ou menos como aconteceu com Sansão, como aconteceu com Saul. Eles tinham poder, tinham unção, mas muitas vezes, né, nem sempre, mas muitas vezes não tinham a transformação de vida. Então, na igreja, hoje, como em muitas épocas, nós temos grupos que enfatizam a transformação interior. Geralmente, os grupos que mais enfatizam essa habitação do Espírito Santo no interior, o Espírito Santo não vem só para dar poder, o Espírito Santo não vem só para dar dons, o Espírito Santo vem para transformar a nossa vida. Geralmente, quando você enfatiza muito isso, esses grupos ou essas pessoas não têm dons. Geralmente não têm dons. Você pode ver assim, né, tem vários exemplos, né, de grupos que você vai lá, profundidade na palavra, coisas maravilhosas, busca por quebrantamento, busca por transformação de vida, santidade, mas muitas vezes não tem poder. E como é algo que Deus fez de maneira nova, na nova aliança, de trazer o Espírito Santo para habitar dentro de nós, tem havido, em alguns casos, até um certo desprezo. Ah, eles fazem campanhas, têm curas, mas não tem transformação de vida. Às vezes as pessoas até se sentem superiores. Mas eu queria dizer que o fato que o Espírito Santo vem para transformar nosso interior, de maneira nenhuma anula essa ação do Espírito Santo que vem sobre nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, sim. Ele vem para dar convicção de pecados, ele vem para dar poder, para transformar a nossa vida, para vencer as tentações, mas nós precisamos do Espírito derramado, porque se não tiver essa ação do Espírito Santo, não tem profetas, não tem ações, o Espírito Santo fica pairando, está dentro de nós, mas fica ali preso, e a gente não vê a manifestação de Deus que quer transformar as coisas. Então, quando fala o Espírito Santo veio sobre, é algo diferente da habitação interior. A habitação interior é muito importante, é o que nós temos como resultado da vida de Jesus, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo, que não é uma coisa que tem em todo momento. O Espírito Santo vem sobre pessoas específicas, é para todos nós, mas Deus vem, ele dá unção, ele dá uma missão específica para algumas pessoas, com um carisma especial, com um poder especial para executar a obra de Deus. Então, só para a gente lembrar desse aspecto, quando eu fico imaginando assim, que Azarias sentiu? Como é que foi? Né? Veio o Espírito Santo sobre ele. Ele não foi uma coisa, sabe assim, é diferente quando você sente assim, o Espírito Santo dá uma cutucada dentro do coração, dizendo, vai, fala com aquela pessoa, dá um abraço, dá uma oferta, sei lá, Deus, né, Deus dá uma, é a voz do Espírito Santo. Isso é uma coisa que deve ser nossa experiência diária, em todos os momentos, aonde você estiver, você deve sempre estar em prontidão. Senhor, por que eu perdi o ônibus? Por que eu estou aqui? Por que está dando tudo errado hoje? O senhor tem alguma coisa? O senhor quer fazer alguma coisa comigo? Então, essa é a voz do Espírito Santo dentro de nós, que ele pode dar uma coisa muito de mansinho, que até você fala assim, isso aí é imaginação minha. Isso aí, a voz do Espírito pode ser facilmente confundida com um pensamento. Então, é por isso que você tem que buscar. Deus, confirma, eu que estou imaginando isso, ou é o Senhor que está falando? Então, a gente precisa aprender a conhecer a voz do Espírito. Mas isso aqui não é assim. Isso aqui, quando o Espírito de Deus veio sobre Azarias, não era uma coisa assim. Meu filho, estou sentindo um impulso, acho que eu tenho que ir lá falar com o exército. Não era bem assim, eu não posso descrever exatamente como foi, mas era uma coisa muito forte. E é isso que estou dizendo, nós precisamos estar abertos, nós precisamos buscar, não assim, isso não é uma coisa que eu escolho para mim, mas nós precisamos saber que para Deus fazer as coisas que Ele quer fazer hoje, vai precisar sim de cada um ouvir a voz de Deus, cada um ouvindo a direção de Deus, mas precisa de momentos em que o Espírito Santo vem forte e faz coisas diferentes. Então isso a gente precisa saber, que tem as duas coisas. Deus quer agir mansinho, suave dentro do coração, mas ele quer agir de uma maneira forte também. Então vamos lá, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Eu vou ler a mensagem toda, depois a gente vai voltando e comentando. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, mas na sua angústia se converteram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Então, mais uma vez, eu digo, não é muito comum na história de Israel, não é muito comum o profeta vir com uma mensagem justamente na hora em que o povo estava seguindo a Deus. Por que que fala assim? O Senhor está convosco quando vós estáis com Ele. Parece que, né, dá até entender assim, será que o povo estava meio afastado? Pelo que conta no capítulo 14, o povo estava buscando a Deus, o povo estava atendendo a Deus. Então, por que essa mensagem profética bem nesse momento, né? Nós sabemos em parte por causa do resultado. Hoje nós não vai dar tempo de falar, mas a partir do versículo 8, Asa faz uma nova reforma. Ele volta, só para a gente ver assim, né? No versículo 8 fala, quando ele ouviu essas palavras e a profecia do profeta, ele se esforçou, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Mas ele não tinha feito isso? No capítulo 14, se você se lembra, no capítulo 14, ele fez uma limpeza. Que abominação ainda tinha para tirar? Então, na verdade, né, nós estamos chamando esses momentos de retorno do povo de Deus a Deus, estamos chamando isso de avivamento. É o que nós temos também, né, usamos esse nome na história da igreja. Há momentos em que a igreja está, assim, não é que eles não estão necessariamente em apostasia, mas há momentos que a igreja está dormindo, está preocupado com outras coisas, não serve ao Senhor, não acontecem as coisas, né? Nosso jornalzinho Oral da Sua Vinda é um jornal que existe para essa finalidade, chamar as pessoas de volta ao Senhor. Você, como de volta ao Senhor? Eu sou fiel ao Senhor, eu não abandonei o Senhor, não estou fora da igreja, fora dos caminhos de Deus, mas o fato de estarmos servindo a Deus não significa que nós estamos realmente servindo como Ele quer. E é isso que acontece na idolatria. A idolatria leva a pessoa a, no fim, abandonar Deus de verdade. Mas a idolatria começa lado a lado com a adoração ao Senhor. Eu adoro ao Senhor, mas eu mantenho um ídolo na minha vida ao mesmo tempo. Então, é muito interessante que este avivamento que conta aqui, 14 e 15, o avivamento que nós vamos discutir mais nas próximas aulas, o avivamento mesmo acontece no capítulo 15. Vai ter uma grande congregação, o povo vai ter alegria, eles vão renovar a aliança com o Senhor. Você vê todo o ambiente de um avivamento acontecendo no capítulo 15. Mas no 14 ele já tinha começado, Deus deu paz, ele se preparou para a guerra, tem muita coisa acontecendo, certo, mas o profeta veio, esse profeta veio num momento muito crucial. Qual que era esse momento? Eu já falei, na própria guerra, no capítulo 14, na própria batalha, tem um momento em que Deus dá a vitória e que muitas vezes nós perdemos a vitória, porque depois de Deus derrotar os inimigos, a gente fica celebrando e descansando, em vez de correr atrás do inimigo e pegar o despojo que estava nas mãos dele. E outro perigo que tem é nesse momento, voltando tudo, né, nós ganhamos a batalha, Deus estava conosco, né, aí vem o profeta e fala assim: cuidado, Deus está com vocês enquanto vocês estão com Deus. Como assim? Claro que Deus está conosco, acabamos de ganhar uma grande guerra que foi Deus que ganhou para nós. Como você está falando isso? Porque o momento da vitória é um dos momentos mais perigosos da vida cristã, porque é nesse momento que, mesmo você dizendo Deus me deu a vitória, Deus fez uma grande obra, Deus fez, é nessa hora que a gente baixa a guarda, que a gente se torna orgulhoso, que a gente acha que Deus nos visitou, porque, né, afinal de contas, né, nós somos o povo que busca Deus mesmo, né, nós somos o povo santo de Deus e tal. Então, o profeta veio e falou assim: olha, vocês estão voltando da batalha, vocês estão voltando com a vitória, mas tomem muito cuidado, porque agora é a hora que vocês podem perder todo o efeito da vitória. Então, ele veio num momento crucial, fazendo: olha, tome cuidado, Deus está convosco enquanto, o que diz no versículo 2? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então, até essa hora da batalha, vocês precisavam de Deus, vocês buscavam a Deus, vocês clamaram a Deus, Deus veio e trouxe uma grande vitória. Mas se você agora se achar autossuficiente, se você achar que está tudo bem, se você começar a cantar a vitória, mas não continuar a buscar a Deus, é nesse momento, Deus está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Então, essa é a mensagem, a grande mensagem dele nesse momento, e foi uma mensagem que deu resultado, porque Asa logo em seguida ele ainda achou muita abominação dentro de Judá para limpar, e até foi buscar abominações nas cidades das outras tribos que nem eram dele, mas ele começou a fazer assim, realmente ainda falta. Você já limpou a idolatria da sua vida? Deus começou a agir? Aí Deus vem e fala assim, tem mais, pode procurar que tem mais. Busque a Deus, procure, porque ainda tem coisas que podem desviar vocês do verdadeiro culto e devoção a Deus. Então isso é tremendo, porque veio num momento de grande vitória, mas por causa dessa mensagem profética, a obra de Deus foi mais completa, a obra de Deus foi mais funda, né? E a limpeza e aquilo que precisava ser purificado de maldade dentro de Judá foi muito mais completa, né? Então, no versículo 2, tem uma frase aqui que a minha fala assim, né? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, se o buscardes, o achareis. A versão atualizada fala assim, se o buscardes, Ele se deixará achar. Eu acho interessante essa maneira de colocar, porque é como se, assim, Deus está escondido, e se Ele quiser ficar escondido, você pode fazer o que quiser, você não vai achar. Então, se vocês o buscarem do jeito que Deus quer, Ele vai permitir que você o ache. Então, não é uma coisa, sabe, isso reforça essa ideia de que a coisa está nas mãos de Deus, não é uma coisa só, né, não é uma fórmula, né? Se eu jejuar 3 dias, indiscutivelmente eu vou achar Deus. Não é matemático assim, porque depende muito, né? O jejum é uma atitude boa, mas eu posso fazer jejum sem ter atitude boa, entendeu? Eu posso passar a noite orando e não achar Deus. Então, para achar Deus, tem que ser do jeito que Deus quer. E como que Deus quer? Você já descobriu como é que Deus quer? Vamos analisar um pouco mais essa mensagem aqui, e depois podemos talvez ler mais um ou outro texto que ajude a entender. Versículo 2, então, ele está colocando um princípio. Deus vai estar conosco enquanto nós o buscarmos. Em qualquer momento, o avivamento aqui, dessa história do capítulo 15, infelizmente não durou muito tempo. O próprio rei Asa, ele vai fazer uma coisa no próximo obstáculo, no próximo desafio que ele vai enfrentar, ele não vai buscar Deus. Ele não vai buscar Deus, é muito, muito fácil a gente buscar Deus uma vez. Ai, como Deus é bom, quando a gente busca, acha mesmo, e da próxima vez, a gente não busca. Mas gente, você não acabou de aprender que Deus vem quando a gente busca? Mas tem uma tendência humana muito grande da gente confiar em nós mesmos. Então, é por isso que ele falou assim, olha, tome cuidado, buscou a Deus, Deus deu livramento, Deus interveio, Deus fez uma coisa tremenda. Tome cuidado, porque no próximo passo, se você não confiar em Deus, você perde tudo. Deus está enquanto nós o buscarmos. Se o buscarmos, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, Ele vos deixará. Isso é uma regra da vida toda, não é uma regra só do povo do Velho Testamento, não é uma coisa assim, enquanto ainda estou aprendendo as coisas de Deus, né? Quando eu completo, né, assim, porque a vida humana é assim, né? Enquanto a gente é de menor, depende dos pais, depende de outras pessoas. Aí quando a gente atinge maioridade, a gente não precisa de mais ninguém, né? É assim que funciona, né? E o desejo por independência é uma coisa que está dentro do nosso coração. E a gente não vê a hora, né, de ter uma carta e dirigir o próprio carro e de ter o próprio emprego. E isso faz parte da vida, não é uma coisa errada. Mas na vida espiritual, quanto mais maduro, mais aprendemos, quanto mais maduro em Deus de verdade, mais somos conscientes das nossas limitações, da nossa necessidade de Deus, do quanto que, se a gente trilhar por força própria, nós vamos cair mesmo. Precisamos de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos da igreja, precisamos da família de Deus, precisamos de amigos, precisamos de pais e mães espirituais, precisamos de tudo, porque nós não somos capazes de andar por nossa própria conta. E o protestantismo, que se livrou do jugo de Roma, entrou num caminho assim. O jugo de Roma, que representava realmente a instituição humana, o controle humano, realmente era um jugo errado. Mas o protestantismo levou as pessoas assim, os protestantes tinham igrejas, mas a ideia era mais ou menos assim: nós, a Bíblia, eu, a Bíblia e Deus, acabou, não preciso de mais ninguém, eu não preciso de Roma, não preciso de Papa para interpretar a Bíblia, não preciso de tradição, não preciso de nada. Então, isso trouxe o que nós temos hoje, um monte de igrejas, né? Qualquer cidade brasileira, aqui americana, você vai nos bairros, tem uma igreja, talvez duas em cada rua, em cada bairro, porque qualquer pessoa pode falar: eu abro uma igreja e eu faço o que Deus mandar e pronto, eu não preciso de mais ninguém. Então essa independência é que trouxe a grande divisão que tem na igreja, né? Então a dependência de Deus, né? Se buscardes, o achareis, mas se deixardes, no momento que deixar, né, Deus também vai nos deixar. Versículo 3: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Provavelmente, né, porque no momento que ele falou isso, Asa foi o terceiro rei depois de Salomão, né? Roboão, Abias e depois Asa, né? Os dois antecessores de Asa não foram reis que buscavam o Senhor com integridade. Tinha umas misturas, né? Roboão teve 3 anos que andou nos caminhos de Deus, depois se afastou. Abias reinou por pouco tempo e teve uma grande vitória, mas também a Bíblia fala que ele não era íntegro com Deus. Mas será que não tinha sacerdote nessa época? É bem provável, porque ele fala assim: Israel esteve por muito tempo. Não tinha passado muito tempo de Salomão até Asa. Então é bem provável que o profeta estivesse, Deus, né, através do profeta, estivesse se referindo ao período dos juízes. Porque o período em que Israel ficou muito tempo sem Deus, sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, sem lei, foi durante o período do juízo, em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então era durante esse período. É importante lembrar aqui que o sacerdote, ele tinha essa função de ensinar a lei de Deus. Ele não era só aquele, a gente geralmente, porque a Bíblia fala muito sobre os sacrifícios e como ele levava os sacrifícios para dentro do tabernáculo, então às vezes nós temos a impressão que o sacerdote era aquele que matava os animais e colocava no altar, mas uma grande função do sacerdote era ensinar a lei. Então eu estou aqui hoje enfatizando duas funções importantes que nós precisamos na igreja como naquela época nós precisamos hoje. Uma é do profeta, já falei. Precisamos do profeta. Precisamos muito dar valor. Precisamos muito sim prestar atenção, abrir espaço. Não somos nós que vamos designar profetas. Não somos nós que vamos escolher essa função para nós mesmos. Ninguém escolhe essa função. Mas nós precisamos dar valor, precisamos prestar atenção, precisamos ouvir, porque Deus está falando hoje. Tem pessoas, como eu falei, assim, tem homens de Deus, como David Wilkerson, tem outros que estão alertando, que estão advertindo, que estão falando, cuidado, a igreja está andando por um caminho perigoso. Então precisamos prestar atenção, onde estão os profetas? Eu estou ouvindo. Mas a segunda coisa que nós precisamos, que está mostrando aqui, que nós precisamos de quem ensine o caminho de Deus. O profeta, ele vinha para mostrar, vocês estão errados, vocês saíram fora. Mas o sacerdote, ele deveria fazer aquilo que continuamente, como eu falei, o profeta vinha muitas vezes quando o sacerdote não estava desempenhando sua função. Então, o sacerdote, eu quero ler talvez dois textos nos profetas menores, um está em Miqueias, Miqueias 3:11, Miqueias é um dos profetas mais difíceis de achar, que ele está no meio dos profetas menores, né? Então, assim, o primeiro profeta menor é Oséias, o último é Malaquias, é fácil de achar, né? Mas Miqueias no meio tem que ficar, às vezes, folheando um pouquinho. Miqueias 3:11. Olha que situação do povo de Deus. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Então essa é uma situação horrível, quando os líderes fazem o que as pessoas querem ouvir, ou fazem por algum tipo de interesse de ganho, né? Os chefes dão a sentença por suborno, sacerdotes ensinam por interesse, que é interesse financeiro também, e os profetas também adivinham por dinheiro. Ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então isso é a situação do povo de Deus, quando os líderes que deveriam estar ensinando pela direção de Deus, estão fazendo as coisas simplesmente por interesse, estão pervertendo. E um texto que a gente conhece um pouco mais está em Oséias. Eu não vou ler todos esses versículos, né? Mas a partir do versículo 1, Oséias 4:1 fala, eu ouvi a palavra do Senhor. Oséias é um profeta, ele está falando, anunciando aqui os erros, os pecados do povo de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Quando a gente vê assim, sacerdote e lei, a gente pensa tudo do Velho Testamento, mas tem correspondentes do Novo Testamento, né? E quando fala sobre a lei, está se referindo à palavra escrita. Nós precisamos de profetas que anunciem quando a igreja está errando, mas nós precisamos também de sacerdotes que ensinem, seria o mestre, o ensino metódico, o que é que Deus quer. Nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Ele está falando assim, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Aí pulando aí, está tudo uma sequência aqui, mas ele fala no versículo 5, por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite, assim destruirei a tua mãe, meu povo, versículo 6, é destruído porque lhe falta conhecimento. E o que é conhecimento aqui? Conhecimento da palavra. porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, essa é a situação. Israel, por muito tempo, sem o verdadeiro Deus, mas por que sem o verdadeiro Deus? Porque não tinha alguém que ensinasse. Então, irmãos, não é como, vamos dizer assim, não é uma, só para a gente ficar de lado criticando, mas é uma constatação, a igreja hoje, né, nunca tivemos uma igreja tão sem o conhecimento da palavra de Deus. Talvez na Idade Média, né, que eles não entendiam, né, o povo não tinha conhecimento, mas hoje que nós temos tantas Bíblias, né, nossa última revista Impacto falando sobre quantas Bíblias, a oferta, né, de traduções, Bíblias de estudo, a gente tem uma riqueza, um excesso, tem tanta coisa que você não sabe nem o que escolher. Você vai assim, eu queria uma Bíblia que me ajudasse a fazer estudos, aí você tem tanta opção, mas qual que é a melhor? Tem muita oferta, muita Bíblia, muita tradução da Bíblia, muito recurso. Aliás, hoje você não precisa nem comprar, né? Hoje você vai na internet e vê, né? Tem traduções, tem recursos, né? Você não precisa nem, assim, tem uma multidão, uma fartura, uma abundância de opções. Porém, nunca nós estivemos tão analfabetos, tão sem conhecimento da palavra de Deus. Então, a necessidade das duas funções, o profeta que vai anunciar quando o povo de Deus está errado e aquele que faz, que o profeta ele vem e desaparece. Esse cara aqui, por exemplo, nós não vimos falar mais dele, nem antes nem depois, Azarias, filho de Obed. Depois tem um outro lugar que às vezes fala de Obed, mas né, tem profetas que nem dão o nome, esse aqui ainda deu o nome dele, mas tem profetas que nem falam o nome do profeta. Então, às vezes, Deus falava muitas vezes com a mesma pessoa, mas às vezes a pessoa, tipo o Espírito Santo achou um homem disposto a ser o canal da mensagem, o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi, deu a mensagem e sumiu. O profeta era assim, aparece e desaparece. Agora, o sacerdote, aquele que ensina, ele tem que estar lá todo dia ensinando, porque é um processo contínuo. Então, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas na sua angústia se converteram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram e o acharam. Então, eu perguntei, vocês já descobriram que tipo de busca que Deus valoriza? É a busca que vem de angústia, é a busca que vem de desespero, de aflição. Então, uma boa regrinha, quando Deus começa a permitir algumas coisas na sua vida, quando Deus permite que as coisas andem no sentido contrário, comece a perguntar. Às vezes a gente fala assim, será que eu pequei? Será que eu estou com alguma coisa grave? Pode ser, se tiver, Deus vai mostrar. Mas tem situações que Deus vai falar assim, não estou falando por causa de um pecado específico. Eu estou tratando com a sua vida porque você não tem o coração apaixonado. Eu vou ler só um texto aqui, nosso tempo está acabando, né? Juízes capítulo 2, esse tempo de Juízes, ele dá uma descrição muito boa disso. No capítulo 2, Juízes 2, ele descreve o que acontecia durante todo esse tempo dos juízes, que eles abandonavam a Deus, depois Deus permitia que eles fossem dominados por outros povos, que eles tivessem aflição, angústia, aí eles buscavam a Deus e o juiz vinha libertar. Mas eu só queria pegar, né, por exemplo, assim, versículo 2:12 fala assim, que eles deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tiraram da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Senhor a ira, eu tenho enfatizado muito assim, que no Velho Testamento Deus ficava irado quando o povo buscava outros ídolos. E o meu coração, eu acho que o seu também, devia fazer essa pergunta para Deus: Deus, eu quero saber o que hoje eu posso estar fazendo que vai provocar o Senhor a ira, porque é muito mais profundo do que não ter uma imagem exterior, né, no lugar que eu cultuo a Deus ou na minha casa. A idolatria é algo muito profundo, né? Então isso provocava Deus a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote. Pelo que a ira do Senhor, 14, se acendeu contra Israel, os entregou nas mãos dos espoliadores que os pilharam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Aí o versículo 15 que eu queria que você notasse. Isso aqui faz a gente buscar a Deus. Versículo 15: por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes tinha jurado, estava em grande aperto. Então, aí eles ficavam angustiados e clamavam ao Senhor. Então, mas eu achei que essa descrição do versículo 15, a nossa vida diante de Deus devia ser assim: você faz as coisas pela orientação de Deus. Tem várias pessoas na Bíblia que falam assim, que tudo que ele fazia prosperava, né? José do Egito, Davi, tem vários exemplos de pessoas, Daniel, assim, tudo que eles faziam, José podia estar na casa de Potifar como um gerente de toda a casa dele, ou podia estar na prisão. Mesmo na prisão, tudo que José fazia, até na prisão, Deus prosperava, ele era reconhecido, Deus mostrava, assim, a prosperar para Deus não é necessariamente estar tudo indo bem, né? Mas tudo que ele fazia, Deus confirmava, né? Ele fazia uma coisa, puxa, mas é mesmo, aquilo que falava acontecia. Você não gostaria de ser assim, né? Quando você fala, as coisas acontecem, né? Quando você abre a boca, todo mundo quer ouvir, porque, né, geralmente você fala uma coisa que depois acontece, que Deus confirma. Então, a nossa vida como cristão devia ser assim. Mas ele está falando assim que, nesse caso, quando nós não estamos servindo ao Senhor, tudo que faz dá errado. Alguma semelhança, né? Com a nossa vida, às vezes, assim, tudo que faz parece que dá errado. Tudo que faz isso aqui. Oh, Deus, o que está acontecendo? O Senhor, por acaso, está assim, contra mim? O Senhor está, né, o Senhor tem algum problema comigo, Deus? O Senhor está contra mim? Por quê? O que aconteceu, né? Mas tem momentos na nossa vida, é lógico que tem várias situações, pode ser provações, pode ser outro tipo de situação, mas quando nós não estamos servindo totalmente, né, de coração ao Senhor, Ele começa a nos resistir, Ele começa a mostrar que Ele não está apoiando. Então, isso nos faz buscar ao Senhor. Pense nos momentos na sua vida que você mais buscou a Deus. Por quê? Por que você buscou a Deus naquele momento? Geralmente é porque tinha alguma coisa séria, alguma coisa, você ficou muito aflito, você ficou muito angustiado e começou a buscar a Deus com dobrado interesse. Então, nós vamos terminar aqui, mas essa é assim que ele falou: quanto vocês estão me buscando, eu estou com vocês, mas no momento que vocês me deixam, Deus, eu não te deixei, mas seu coração não está mais comigo. Então, essa é a situação que precisamos prestar atenção. Senhor, nós pedimos que mais uma vez o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, ser sensíveis a ti. Dá-nos um coração, ó Deus, não só nos momentos da angústia, mas que nos momentos também que o Senhor está dando vitória, nos momentos em que o Senhor está confirmando a tua presença na nossa vida, que nesses momentos também possamos te ouvir, que possamos ouvir como As ouviu essa palavra do profeta e redobrou, fez uma nova busca, fez uma nova limpeza, porque entendia que a obra não estava completa. E ó Deus, nossa vida está muito longe, de ser completa na tua presença. Há muita coisa. Se o Senhor já nos ajudou a purificar nossa vida de idolatria, de obstáculos, de empecilhos, ó Deus, é maravilhoso, o Senhor confirma quando tem essa limpeza, mas sabemos que o Senhor quer mais fundo, o Senhor quer ir até aperfeiçoar a tua obra e poder trazer o teu reino para a terra. Senhor, pedimos a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Só um minutinho, domingo que vem é culto da Santa Ceia, então não temos aula, mas eu tenho mais um aviso, uma advertência, um recado, né, do pastor Silas, que eu preciso passar para vocês. Pode não ter a ver com ninguém que está aqui, mas de qualquer forma é uma coisa que pode nos ajudar e nos alertar. Algumas vezes, acho que mais uma vez ou duas vezes, eu mencionei o livro Cristianismo Pagão nas aulas, e falei, é um livro que você pode baixar na internet e tal, e que é um livro que a gente estava falando sobre a influência de outras, né, das outras nações, como no Velho Testamento tinha influências das nações em volta de Israel, hoje nós também temos muitas influências, e citei o livro Cristianismo Pagão porque ele faz uma documentação muito extensa de todas as influências pagãs que foram incorporados na igreja, não só na igreja católica, que normalmente a gente, quem estuda um pouco de história, sabe que muitas coisas que foram incorporadas no culto da igreja católica vieram do paganismo, mas nas igrejas evangélicas também. Só que eu falei, cuidado que esse livro, ele é perigoso, porque as pessoas podem ler esse livro e ter uma atitude errada, podem começar a ver tudo na igreja como negativo, podem começar a desprezar a igreja e podem começar a achar que a igreja nem precisa da igreja mais, que está tudo errado. A gente tem muitas vezes citado isso, porque tem acontecido muitas vezes na história, que as pessoas veem o que está errado na igreja, do jeito que está, saem da igreja, começam a criticar a igreja, formam um outro grupo e se tornam repete a história, na verdade, né? Porque o problema não é só naquela instituição, é o problema, a gente pode corrigir um monte de coisas exteriores, mas a gente repete a atitude errada. Bom, de alguma maneira saiu comentários de alguém que está lendo esse livro e que achava assim que está tudo errado, os cultos é tudo vem do paganismo e que não precisa mais ir em culto da igreja, né? E o pastor veio falar comigo e falou assim, olha, né, eu queria saber o que está acontecendo e assim, seria bom você dar um alerta assim, para os irmãos, para que se alguém está lendo esse livro e chegando a essa conclusão, é uma conclusão errada. E nem só, às vezes pode nem ser por causa do livro, pode até ser assim, é uma atitude que nós podemos ter de estar ouvindo a palavra aqui na escola dominical, ou pode acontecer isso em outros contextos também, e de repente achar assim, olha, o culto da igreja agora eu não preciso mais, porque eu estou sabendo muito mais, a palavra é muito mais profunda. Então, é um alerta, eu acho que a gente precisa, né, de vez em quando eu falo em termos gerais, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado qual está sendo a nossa atitude em relação àquilo que nós estamos aprendendo aqui e em relação à nossa convivência e relação com a igreja. Porque como a gente tem falado muitas vezes, a igreja, a igreja do ponto de vista de Deus, a igreja do ponto de vista humano, mas a igreja, né, que nós chamamos de igreja, é o povo de Deus. Nós não vamos formar a igreja pura, que é do jeito que Deus quer, criticando a igreja atual e nem formando outra e nem ficando aqui dentro e nos achando superiores. Enfim, tem várias atitudes erradas que nós podemos ter. Então, como eu falei, pode ser que ninguém aqui esteja fazendo isso, eu também nem sei, né, quem é ou como que foi, mas assim, eu achei que o alerta é válido, é muito importante. Essa classe existe aqui para edificação, para que cada um seja mais atuante, mais que tenha mais amor pela causa de Deus, que seja mais unido com o povo de Deus, que seja alguém mais atuante no reino de Deus, da maneira que Deus te mostrar, mas que seja mais atuante. A palavra de Deus não deve gerar em nós uma atitude assim de do jeito que está, está tudo errado, então eu não vou fazer nada, vou ficar só ouvindo a palavra. Não, a palavra vem para nós para trazer resultados na nossa vida, para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Jesus agia dentro do sistema religioso do tempo dele, em nenhum momento ele falou com as pessoas: saiam do templo, saia da sinagoga, saia da religião que eles praticavam, da maneira que eles viviam. Jesus, em nenhum momento, pelo contrário, ele estava lá, os apóstolos estavam sempre juntos. Então deve ser a nossa atitude, né? Eu só queria realmente transmitir isso. Acho que pode não ser não ter nada a ver com você especificamente, mas é sempre importante, porque é uma tendência nossa. A gente fica incomodado, fica às vezes até vendo coisas que Deus quer fazer, e aí nós passamos a não saber como nos relacionar e como abençoar as outras pessoas, né, que Deus quer formar um povo, um reino unido, e que nós possamos ter realmente essa mesma atitude. Amém? Deus os abençoe, que nós sejamos cada vez mais fiéis a Ele e à sua visão.